Sejam bem-vindos. Vamos agora falar do boi. Isso mesmo, Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar, ao vivo aqui, para darmos uma olhada como está esse mercado depois aí da paralisação das greves, da greve dos caminhoneiros aí que tomou conta do país. Vamos então a São Paulo falar com Gustavo Rezende Machado, analista da Agrifato. Nós vimos já na sexta-feira que alguns frigoríficos no Brasil inteiro já estavam abatendo as escalas já contratadas. Teve até frigoríficos que já na quarta e quinta já estavam abatendo, inclusive, bois novos, naturalmente plantas pequenas, mais regionais. Vamos dar uma olhada, então, agora como está abrindo essa semana, segundo a captação e a observação da Agrifato. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, Gustavo.
Boa tarde, Giovanni. Um prazer estar aqui com vocês.
Então tá bom. Gustavo, como eu disse, já tinha frigoríficos abatendo, já escoando, já que estavam conseguindo escoar sua carne, provavelmente aquela carne que já tava nas câmaras frias, significa que a roda já está girando, mas ainda todo começo de semana, além do próprio rescaldo da paralisação, é um começo fraco. Mas o que a Agrifato já está captando no mercado, ô Gustavo?
Então, Giovanni, sim, como você comentou, o começo de semana ele é um pouco mais lento, né? A gente acabou de vir desse período que alterou muito a dinâmica do mercado, né? E essa semana vai ser muito importante para a gente poder entender qual que vai ser a direção, como que o mercado vai se normalizar, né? Isso vai ser um processo. E hoje a gente já começa de novo a voltar a alguns negócios. Em São Paulo, a gente tem aqui registro ao redor de R$ 141, né, já. O que dá um Para descontar os impostos, né? O que dá mais ou menos um boi de R$ 138, R$ 139 à vista e livre do fundo rural.
Perfeito. Gustavo, me diga uma coisa. Antes da greve, o mercado estava bem ofertado. A gente costuma brincar aqui que era uma entre-safra ofertada, né? Todo mundo deixou para bater, vender boi aí no último minuto, né? Porque o mercado vinha fraco já há muito tempo. Então teve o efeito manada. Com a greve, o mercado foi represado, portanto, o efeito mesmo da entre-safra para valer, onde vai cair mais a oferta de boi, vai se alongar um pouquinho mais na frente. É algo que vai acontecer mais ou menos como eu estou dizendo, Gustavo?
Sim, exatamente. A gente vê desse jeito também, Giovanni. Como o mercado ficou paralisado por tantos dias, né? Agora pode até acontecer uma pressão vendedora maior, né? Muitos animais que precisam ser negociados, o suporte do capim agora é muito menor. Então, esse período, essa passagem da safra para entre safra, ela pode agora demorar alguns dias para vir, né? Mas mesmo antes, em maio, aconteceu uma pressão para o mercado maior, né? Uma queda dos preços. O indicador do CPEA no começo de maio estava 144 e até na metade do mês caiu para 140, justamente por essa desova dos animais, né? E a gente já esperava uma firmeza melhor dos preços. Aí veio a paralisação, né? O que pode atrasar um pouquinho. Mas logo a gente também vai acontecer a entre safra vai ganhando forma e aí colocando os preços mais firmes, né?
Isso daí vai ser um processo natural e, como você disse, né, Gustavo, vai depender realmente do andar da semana. Agora, Gustavo, também tem outro detalhe. O consumidor, de uma maneira geral, vai sentir todo o efeito da paralisação. Quer dizer, todos os produtos estão subindo, né? Até a própria gasolina aí já foi mais de 10 centavos de aumento. Então, todos os gêneros de primeira necessidade vão ter uma curva ascendente aí até que o mercado se acomode um pouquinho mais, né? E não é só na carne. Mas a carne tem o componente que é um componente muito mais sensível que outros produtos, né, Gustavo? A carne pode ser substituída em algumas situações, não só até por outras proteínas animais ou não, e isso pode ser um fator mais ou menos desafiador aí para o mercado. É algo também que os analistas, como você, devem estar atento, né, Gustavo? Porque essa dinâmica dos próximos dias vai depender também de como então o consumidor vai reagir diante de tanta pressão que ele vai ter aí para botar comida na mesa, né, Gustavo?
Sim, com certeza. Nesse sentido, a gente até observa o atacado, ele já registra preços mais altos, né? O que aconteceu foi, como o setor de proteínas vivas, né, ele sentiu muito essa paralisação, ele foi drasticamente, né, e muito rápido precisou de ajustes, né? O setor avícola e o setor de suínos sentiu bastante também, um ajuste de produção muito rápido. E isso já causa um aumento dos preços no atacado, né? O boi casado, o frango resfriado e a carcaça especial suína, os três setores já subiram os preços nas comparações diárias, né, nos últimos dias. Além disso, tem essa questão do consumo doméstico que não avançou exatamente como o mercado esperava, né? A nossa expectativa era de uma demanda mais aquecida e avançando gradualmente ao longo do ano, que veio um ritmo um pouco menor, ainda pelas incertezas, né, e instabilidades que a gente tem esse ano.
E naturalmente que essa instabilidade, essa incerteza ganhou corpo agora nos últimos dias, né, Gustavo? Não tenha dúvida disso, né?
Sim, claro. A gente tem um cenário internacional um pouco turbulento, né? Tensões comerciais, por exemplo, entre os Estados Unidos, a China, os Estados Unidos crescendo muito, né, e causando uma pressão cambial também. E agora, cada vez mais as eleições vão imprimir um risco para o mercado, né? E assim, desde o começo do ano, um detalhe que a gente observa muito claro é um consumo melhor na primeira metade do mês e mais fragilizado na segunda metade, né? Então agora, inclusive nesse período que a gente está agora no começo de junho, pode até permitir uma sustentação melhor, né? A gente tem que ver como que o mercado vai reagir.
E falando nisso, né, Gustavo, mesmo que uma melhora do consumo na primeira quinzena de cada mês, desde o início do ano, e uma queda no segundo, mesmo assim, essa melhora na primeira quinzena sempre foi abaixo do que o mercado esperava a cada mês, né, Gustavo? O consumo realmente ainda vinha lento e continuou lento, né?
Sim, exatamente. E aí o que acontece é que o consumo fraco, ele oferece uma barreira, né, a preços pecuários mais altos, né? Então ele nessa queda de braço, o que a gente vê é que desde o início do ano os preços cederam, né? O mercado futuro, que precificava mais ou menos ao redor de R$ 145, chegou em maio a 140. E para entre safra, a perspectiva no começo do ano era de 150, um pouco acima, recuou e agora de novo fica balizado ao redor disso. E a gente acredita ainda que para outubro os preços podem se fortalecer, né? Conforme a demanda, se o consumo doméstico avançar, as exportações, o período de eleição, ele injeta pontualmente um volume de dinheiro maior circulando na economia, que pode causar aí pode oferecer um fôlego, né, para a demanda. E o que a gente projeta hoje é algo, uma arroba ao redor de 153 a 155, possivelmente, né,
Para quando, Gustavo?
em outubro, né, que vai
Outubro.
ser a entre safra, né, o pico da entre safra.
A BMF está isso também, Gustavo? A tela de outubro?
Por enquanto, a BMF está precificando outubro, nesse momento, a 150,25, né?
150 e 25.
O que a gente espera é que possivelmente essa curva futura, né, se valorize. Vamos acompanhar. Mas é possível que isso aconteça porque é um período de, ainda mais agora com esse ajuste na produção, né?
Perfeito,
E
perfeito.
com o aumento também encarecimento da dieta, né, com o milho que disparou esse ano, isso pode causar algum impacto também nesse segundo giro de confinamento, né?
Perfeito. Eu gostava de falar nisso também, aproveitar o gancho que você está me dando, já outro gancho. Nós vimos aqui ao longo desse período, né, com notícias agrícolas cobrir esse mercado praticamente em tempo real, e a gente falou com vários confinadores, e naturalmente que todos tiveram que restringir a dieta porque não tinha animais, não tinha ração suficiente. Mesmo aqueles que estavam bem planejados e que trouxeram algum estoque de milho e soja aí no período. Teve também aqueles que precisavam levar boi para curral e também não conseguiram, porque não tinha nem como levar, não tinha alimento e também não tinha nem transporte para levar. Portanto, quer dizer, tanto o boi de pasto que já estava sem suporte ficou mais leve, como também boi de confinamento mais leve. Quer dizer, no cômputo geral aí, o produtor, além de vai ter uma pressão agora nesses próximos dias, até que a escassez da entre-safra entre mais firmemente, como ele também vai ter um boi mais leve para vender, né, Gustavo? Provavelmente isso também vai achatar um pouco a remuneração do pecuarista, né?
Sim, é uma possibilidade, né? Claro que isso varia muito em cada região, em cada propriedade,
Ah, sim, claro.
mas é uma possibilidade, porque pode ser um dos impactos causados por essa paralisação, né? Essa dificuldade em escoar, em transportar, em originar a matéria-prima, né? Inclusive, os animais precisaram ficar retidos no. Na fazenda por mais tempo, nesses últimos dias, em um período onde o pasto já não oferece um suporte mais tão bom, porque simplesmente era impossível você embarcar esses animais, né? E além disso, a gente tem agora um preço do milho bastante firme, bastante sustentado, que mesmo agora com a colheita, ainda que busque patamares um pouco de equilíbrio um pouco mais abaixo, ainda assim devem continuar bastante sustentados ao longo do ano, né? Um ponto de atenção, inclusive, para o confinador, né?
E como que você estava analisando, Gustavo, antes da greve, naturalmente, até porque a gente tem que olhar agora um pouquinho antes da greve, porque a greve, como você falou, alterou toda a dinâmica. Como que vocês estavam olhando o primeiro giro de confinamento? Vocês estavam notando alguma corrida para fechar, mais gente fechando com expectativa de melhora lá na frente, ou gente fechando o boi em curral porque não tinha mais suporte, aí não tinha escolha mesmo a não ser levar esses animais. Mas como que vocês estavam vendo aí?
A gente não quantificou, mas a gente acredita sim, talvez até em uma redução, né? Causado, claro, talvez dois principais motivos. O primeiro, o valor da arroba, que depreciou, né, do começo do ano para cá. E em contrapartida, a dieta que encareceu, né? Então você tem uma demanda mais baixa que pressionou para baixo o valor da arroba e toda uma conjuntura do milho que subiu expressivamente o valor da dieta, né? Então, claro que isso pode desestimular alguns confinadores, né?
Naturalmente, aquele que faz o ciclo anual, né, praticamente que nem tem muita diferenciação o que é primeiro e segundo giro, esse provavelmente é mais estruturado, né, Gustavo?
Sim, exato. E aí também varia muito de como a pessoa tem uma estrutura que pode. Já tinha um estoque de milho que comprou e fez uma média de preços melhores. Vai depender muito da gestão de cada um. Isso nesses períodos mais críticos, né, como a gente tem visto hoje, muito mais turbulento, essa parte da gestão e da organização, ela acaba assumindo um papel muito decisivo, né?
Perfeito. Gustavo, para a gente concluir, você nos disse, olhando aí lá na frente, a Agrifato analisa a possibilidade de que vamos ter outubro a 155 arroba, em torno disso. Vocês já estão olhando, então, provavelmente um carregamento da entre-safra que vai bater lá praticamente já no segundo giro do confinamento, Gustavo?
Sim, possivelmente, né? Porque o que a gente imagina é que é justo essa menor oferta nesse período e um possível consumo que se amplie até lá, que possa causar uma pressão positiva, né, para o preço da arroba. Então, a gente joga hoje ao redor de 153, 155, e inclusive existem ferramentas via Mercado Futuro que podem assegurar esse carrego, né?
Perfeito, perfeito. Gustavo, para concluir, estamos falando em torno de ferramenta, estamos falando travamento, provavelmente, né?
Existem algumas opções, vai depender muito do perfil de cada cliente, né, de cada produtor. Questão de mercado futuro envolve às vezes um fluxo de caixa maior, mas, por exemplo, existe uma opção muito interessante que é a compra do seguro de preço agora, né? Com o mercado futuro em outubro valorizando, ele torna essa compra da put, né, em preços mais convidativos, em preços melhores, né? E aí você compra um seguro de preço que já te garante uma valorização entre o valor da arroba de hoje e até outubro, né? Uma opção assim bem descrever de uma forma rápida, objetiva e simples, né?
Perfeito. Gustavo, bem lembrado isso daí, foi interessante porque os nossos amigos aí que nos acompanham e talvez não tenham uma avaliação regular, né, e até de conhecimento um pouco mais profundo desse mercado, ficou sabendo dessa possibilidade e pode se preparar aí para os próximos tempos. Gustavo, foi um prazer falar com você então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e tenha uma boa semana, ok?
Muito obrigado, Giovanni. O prazer foi meu. Boa semana para todo mundo aí também.
Um abraço, até mais então.
Tchau, tchau. Abraço.
Vimos aí que, como Gustavo Rezende Machado da Agrifato nos disse, realmente agora tem um período aí que vai haver essa pressão por conta da greve, o mercado já vinha com uma boa oferta, então vai estender um pouco mais ainda a entrada mais forte da escassez normal da entressafra, né? Primeiro giro provavelmente de confinamento provavelmente em queda, né? Porque o milho ainda continua dando um suporte muito alto nos preços. Alguma possibilidade de melhora no consumo a partir de agosto, embora agora, nesses próximos dias, provavelmente o consumo de carne também vai sentir a pressão que os consumidores em geral estão tendo por conta de todos os aumentos que a greve ocorreu. E para outubro, a Agrifato aí está calculando aí uma arroba na faixa de 153 a 155. Vamos dar uma olhada agora no CPEA segunda-feira, olha lá, 140,30, com queda de 1,20. Isso aí já é reflexo aí algumas compras já feitas abaixo do preço, porque tem muita oferta aí, tem muito boi represado ainda. BMF agora, vamos dar uma olhada. Hoje, junho, 141,90, com queda de 0,07%. O julho, 18, a R$ 145, arroba, com alta de 0,14%. O agosto, a R$ 146,50, com queda de 0,10%. Setembro, sem negociação. E, segundo o Gustavo, nós estamos vendo aqui a BMF a 150,25 para outubro. E o Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.